Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código de Processo Penal Comentado. Estamos comentando os artigos do CPP e hoje nós vamos começar a partir do artigo de número 11. Lembra comigo que nós falávamos do artigo 10 nos últimos dois vídeos. Nós desdobramos os comentários do artigo 10 em dois vídeos. O artigo 10 ele começa no caput falando dos prazos para a conclusão do inquérito policial e traz algumas outras disposições nos seus parágrafos, que foi o nosso último vídeo. Nosso vídeo de hoje, então, veja comigo que eu já vou trazer aqui em conjunto a análise dos artigos 11 e 12, que vão nos dizer exatamente o seguinte, veja comigo aí na tela. Artigo de número 11, ele diz assim: os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Então, meus amigos, vejam só. O instrumento do crime é aquilo que é utilizado para a prática do crime. Portanto, veja que a gente diferencia o que é instrumento do crime, o que é objeto do crime e o que é produto do crime. Instrumento é aquilo que eu utilizo para a prática do crime. Então, a arma de fogo, por exemplo, no roubo, é instrumento do crime. Objeto é a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, por exemplo, o sujeito que, mediante emprego de arma de fogo, ele rouba um veículo automotor, a arma de fogo é instrumento do crime e o veículo automotor é o objeto do crime. E, por fim, produto é o proveito obtido pelo criminoso. Então, ainda dando continuidade ao nosso exemplo, se ele emprega a arma de fogo para subtrair veículo automotor e depois de ter roubado, então, esse veículo automotor, ele vende no desmanche por R$1.000... Então perceba que a arma de fogo empregada para o roubo é um instrumento do crime, o veículo automotor subtraído é o objeto do crime e o dinheiro, o montante percebido, né, proveniente da venda lá para o desmanche, é o produto do crime. Então são coisas diferentes, instrumento do crime, objeto do crime e produto do crime. Perceba que de acordo com o artigo 11 do CPP, são os instrumentos do crime que vão acompanhar os autos do inquérito. Ora, mas e os objetos e o produto também acompanhariam? Aí veja que o artigo 11 diz, bem como os objetos que interessarem à prova. Então pode acontecer de termos algum dos objetos do crime ou produto do crime que interessem à prova e que também poderiam acompanhar os autos do inquérito. Então, evidentemente, uma situação em que o sujeito empregou arma de fogo e subtraiu um celular, pode ser sim que o celular, que não é instrumento do crime, mas é objeto do crime, vá instruindo ali os autos do inquérito. Não haveria maiores problemas em relação a isso. Bom, aí, meus amigos, veja comigo o artigo 12, que nos diz, então, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Aí a gente precisa lembrar o seguinte, precisamos lembrar, meus amigos, que não necessariamente o processo criminal virá antecedido de inquérito policial, o que leva a larga maioria da doutrina a utilizar a expressão dispensável para designar um inquérito policial. O inquérito, portanto, seria dispensável na medida em que não haveria imprescindibilidade do inquérito para que houvesse ali o início do processo criminal. Faço menção aqui a um entendimento doutrinário, mas muito bem razoável e muito bem fundamentado, do meu amigo professor Henrique Hoffmann, no sentido da indispensabilidade do inquérito policial, sobretudo porque a larga maioria dos casos, a larga maioria dos processos criminais, ela vem instruída de inquérito policial. Quer dizer, na prática, efetivamente, não ter inquérito antecedendo o processo criminal é a exceção, não é a regra. Mas faço questão de frisar, reiterar, como ele próprio sempre costuma fazer em suas aulas e seus livros, que o entendimento majoritário é no sentido, portanto, aquilo que eu aconselharia, sobretudo para uma prova objetiva, é no sentido de asseverarmos que o inquérito policial é dispensável. Por que dispensável? Porque não necessariamente o processo criminal virá antecedido de um inquérito policial. É importante a gente reiterar o seguinte, meus amigos, porque já dissemos isso em outro momento aqui desse nosso projeto de código comentado. É importante nós reiterarmos o seguinte: o que é imprescindível para começar o processo criminal é a justa causa. Justa causa é o suporte probatório mínimo que embasa a acusação. Ou seja, justa causa é o mínimo de provas para poder iniciar uma acusação. Esse mínimo de provas é manifestado no binômio prova da materialidade e mais indícios de autoria ou participação. É esse binômio que é imprescindível para começar o processo criminal. E esse binômio, em regra, ele é obtido a partir de uma investigação criminal. E a investigação criminal, em regra, é o inquérito policial. Agora, pode acontecer desse binômio, essa justa causa, ser obtida sem o inquérito policial, porque, por exemplo, foi obtida por alguma outra forma de investigação criminal. Pode ser, por exemplo, o chamado PIC. PIC, P-I-C, é procedimento investigatório criminal, que é a investigação do próprio Ministério Público. Pode ser ainda um inquérito parlamentar, que é a investigação conduzida pela CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então eu posso ter outro tipo de investigação para instruir o início do processo criminal. E pode acontecer ainda de se iniciar o processo criminal tendo obtido o mínimo de provas sem que tenha havido investigação. Eu costumo citar o seguinte exemplo. Imagina que alguém ofendeu a sua honra, cometeu crime contra a honra te xingando, por exemplo. E aí vamos imaginar que você tem a gravação desse xingamento, ou tem ali o print, porque foi por escrito numa rede social. Perceba que aquilo já é um mínimo de provas. Veja que a partir daí você já poderia ingressar com a queixa-crime diretamente. Lembrando que crime contra a honra, em regra, é crime de ação penal de iniciativa privada. Você já poderia, com aquele mínimo de provas, você já poderia ali dar início ao processo criminal. Já poderia ajuizar a queixa-crime sem que tivesse havido inquérito policial, sem que tivesse havido inquérito parlamentar, procedimento investigatório criminal. É por isso que se diz que não só o inquérito policial, mas até as demais modalidades de investigação criminal são modalidades, meus amigos, de investigação dispensáveis. O que é indispensável é que se tenha o mínimo de provas para poder iniciar o processo criminal. Esse mínimo de provas pode ser obtido por intermédio da investigação ou sem a investigação. Mas o que chama atenção aqui no artigo 12, então, é lembrarmos o seguinte: não necessariamente a denúncia ou queixa virão antecedidas de inquérito policial. Lembrando que denúncia, que aparece aí no artigo 12, é o nome que se dá à petição inicial da ação penal de iniciativa pública, e queixa ou queixa-crime é o nome que se dá à petição inicial da ação penal de iniciativa privada. Então aí nós estamos falando do inquérito, que o inquérito acompanhará a peça inicial do processo criminal, a petição inicial do processo criminal, que pode ser uma denúncia, repito, no caso de ação penal de iniciativa pública, ou uma queixa, também chamada de queixa-crime, em se tratando de ação penal de iniciativa privada. Então aí nós temos o inquérito policial, acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Deixando claro, então, não necessariamente a denúncia ou queixa terá por base um inquérito policial, mas sempre que tiver por base o inquérito policial, esse inquérito policial irá acompanhar a denúncia ou queixa. Quem já viu processo criminal na prática, quem atua com processo criminal ou já atuou, já teve a oportunidade de compulsar os autos físicos de um inquérito policial, sabe que ali nós temos uma série de peças. E quem já teve a oportunidade de compulsar os autos físicos de um processo criminal, sabe que ali você tem a denúncia, por exemplo, pode ser a queixa, se for ação penal privada, mas você tem ali também o inquérito. O inquérito vem encartado ali no processo criminal, justamente por força desse artigo 12, que nos diz que se o inquérito serviu de base para que o MP oferecesse a denúncia ou que o ofendido oferecesse a queixa, então o inquérito deve acompanhar essas peças, tá? Se entrar em vigor a figura do juiz das garantias, aí a gente vai precisar se debruçar sobre um dispositivo que tem lá, que diz que as diligências, as medidas que são adotadas pelo juiz das garantias, não acompanharão ali as peças que irão para o juiz da instrução. E aí surgiu uma dúvida na doutrina. Então, esse artigo 12 teria sido tacitamente revogado, porque o inquérito já não iria para o juiz das garantias? O entendimento majoritário é no sentido de que não. O artigo 12 continuaria a valer. o inquérito continuaria a acompanhar a denúncia ou queixa, só que você não teria o acompanhamento das medidas adotadas pelo juiz das garantias. Essas medidas não iriam para o juiz da instrução. Mas eu te lembro que no momento aqui da nossa gravação, a figura do juiz das garantias foi suspensa por uma decisão do ministro Luiz Fux e, por enquanto, ainda não há previsão para que o plenário do Supremo Tribunal Federal aprecie essa medida. Claro, havendo uma decisão do Supremo, eu virei aqui e farei aqui uma gravação só sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. No momento aqui da nossa gravação, a figura do juiz das garantias continua suspensa, tá bom? É isso, meus amigos. Com isso, eu fecho aqui essa análise dos artigos 11 e 12. A gente volta, então, no próximo vídeo, trazendo o artigo 13 do nosso CPP. Mais uma vez, foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.